sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 7 de julho. Hoje aqui na capital americana, lá fora 31 graus centígrados, céu encoberto. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. O presidente do Brasil testa positivo para o coronavírus. O número de mortes da Covid-19 ultrapassa os 130 mil nos Estados Unidos. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Coronavírus ataca bureau político do MPLA. Oposição avisa para perigos de colapso económico. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou na televisão que testou positivo para o coronavírus. Bolsonaro disse ao país não haver nada a recear porque, segundo disse, a vida continua e agradeceu a Deus pela sua vida e pelo papel que lhe foi dado em dirigir o Brasil. O diagnóstico de Bolsonaro surgiu 3 dias depois de ter almoçado com o embaixador americano Todd Chapman, em que participaram também destacadas entidades do seu governo, incluindo os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa. A Embaixada dos Estados Unidos informou, por meio de um post em rede social, que o embaixador Todd Chapman está a tomar as precauções e fará os testes após o encontro que manteve no fim de semana com Bolsonaro. No post, a representação americana em Brasília disse que o embaixador não apresenta nenhum sintoma, mas está tomando precauções e fará os testes e seguirá os protocolos de rastreamento. O número de mortes da Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou, entretanto, os 130 mil, disse a Universidade Johns Hopkins, que acompanha a pandemia através do mundo. Os Estados Unidos são o país com mais mortes da doença e também de casos, que atingem agora os 2 milhões e 900 mil. O número de casos aumentou subitamente no início de julho, depois de vários estados terem aliviado as restrições, e na primeira semana de julho estavam-se a registar 50 mil novos casos por dia. O governo americano anunciou, entretanto, um programa de 1.600 milhões de dólares para uma companhia farmacêutica investigar e desenvolver uma vacina contra o coronavírus. No Quênia, a polícia disparou gás lacrimogéneo e prendeu ativistas que se reuniam para uma marcha contra o governo, que acusam de violar os direitos humanos e brutalidade policial durante o confinamento imposto na luta contra a pandemia da Covid-19. Ativistas disseram que manifestantes que se deslocavam para o centro de Nairobi foram dispersos ou presos antes de chegarem ao local, que tradicionalmente recebe protestos no dia 7 de julho, que marcou o início da revolta contra o regime ditatorial de Daniel Arap Moi em 1990. A Amnistia Internacional disse que a polícia keniana matou pelo menos 100 pessoas em 2020, sendo 21 mortes relacionadas com infrações ao Covid. O presidente Kenyatta anunciou, entretanto, a reabertura faseada da economia e o recomeço de voos internacionais a partir de 1 de agosto. O confinamento foi, entretanto, reimposto na capital da República Malgache, Antananarivo, devido ao aumento de casos. O governo da Rússia disse hoje que vai responder às sanções consideradas hostis anunciadas pelo Reino Unido contra 49 pessoas e organizações, 25 das quais russas, no quadro de um novo mecanismo para punir as violações de direitos humanos. Porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, disse que, obviamente, o princípio da reciprocidade será aplicado. A lista integra 25 cidadãos russos acusados de envolvimento na morte em detenção em 2009 de Sergei Magnitsky, jurista da empresa de fundos de investimento Hermitage Capital. Ainda na Rússia, um ex-jornalista e assessor do chefe da agência espacial russa, Roscosmos, foi detido nesta terça-feira acusado de traição por divulgar segredos militares estaduais, anunciaram as autoridades russas. As autoridades disseram que a detenção de Ivan Safronov em Moscovo não estava relacionada com o seu emprego na agência espacial e que está em curso uma investigação. Porta-voz do Kremlin acrescentou que Ivan Safronov foi acusado de cometer alta traição e transferir informações secretas para serviços de inteligência estrangeiros. Os serviços de segurança federal que prenderam Safronov disseram à agência de notícias Stasi que Safronov estava a passar a serviços de inteligência de um país membro da NATO dados confidenciais sobre a cooperação militar e técnica da Rússia. O governo da Coreia do Norte disse hoje que não tenciona retomar o diálogo com os Estados Unidos, isto no dia em que o vice-secretário de Estado americano, Stephen Biegun, chegou à Coreia do Sul para discutir a diplomacia nuclear. Num comunicado, um alto funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte ridicularizou os pedidos que se chamou de absurdos para o regresso à mesa de negociações com os Estados Unidos feitos pela Coreia do Sul. A China e a Índia concordaram num processo de retirada de tropas de uma zona fronteiriça onde, no passado mês de junho, confrontos resultaram na morte de 20 soldados indianos. O acordo não resolve, contudo, as disputas fronteiriças entre os dois países.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Destacados dirigentes do partido no poder, o MPLA, estão hoje a aguardar pelos resultados de testes à Covid-19 a que foram submetidos. Trata-se de membros do Bureau Político do MPLA, que foram hoje todos submetidos a testes. E o Koke Mokuta explica-nos agora porquê.
Serão submetidos esta terça-feira a testes de Covid-19 todos os membros do Bureau Político que participaram da última reunião realizada na passada terça-feira, tal como nos confirma Albino Carlos, porta-voz e secretário de Informação do MPLA.
E outra questão também que eu posso dizer, por medida de saúde pública, por cumprimento das medidas de saúde pública e no âmbito do cumprimento das recomendações, quer da OMS, quer das autoridades sanitárias angolanas, nestes casos há necessidade de fazer um rastreio de todos os contactos da pessoa infectada. Neste contexto, o Ministério da Saúde vai fazer um procedimento de testagem de todos os membros do Bureau Político que participaram na última reunião, pois que o membro que foi afetado também esteve presente nesta reunião.
Albino Carlos disse ainda que, por razões de ética, não pode mencionar o nome do membro do Bureau Político que testou positivo à Covid-19.
Eu confirmo que existe membro do Bureau Político que testou positivo à Covid-19. Este membro do Bureau Político teve necessidade de força maior de dirigir-se a uma província fora de Luanda, para além de Luanda, então fez um teste aleatório e acusou positivo. Isto nós confirmamos. Por uma questão de confidencialidade e de respeito à honra e à intimidade da pessoa lesada, nós não podemos confirmar o nome.
Koke Mokuta, Luanda.
Como nós noticiámos aqui ontem, um agente das Forças de Segurança de Angola foi morto num confronto com Forças de Defesa da República Democrática do Congo. A delegação do Ministério do Interior, na Lunda Norte, emitiu um comunicado em que manifesta o que chama de profunda indignação pela tamanha barbaridade cometida pelas Forças Armadas da República Democrática do Congo. A mesma fonte disse que os agentes estavam, citamos, oficialmente em missão de serviço ao longo da fronteira, a bordo de uma motorizada, quando se depararam com um acampamento ocupado por indivíduos trajados à civil com grandes quantidades de combustível armazenado em bidões. O Venâncio Rodrigues tem mais pormenores e reações.
Os dois efetivos da Polícia da Guarda Fronteira terão confundido um grupo de militares congoleses com contrabandistas de combustível, aos quais pretendiam tirar fotografias. A nota refere que os militares da RDC tentaram prender os dois polícias angolanos que, na tentativa de fuga, foram alvo de disparos, um dos quais atingiu mortalmente o agente Maurício Pedro Costa. Segundo a nota, foram estabelecidos contactos com a parte congolesa para a entrega do cadáver, bem como a devolução da motorizada às autoridades angolanas, o que veio a acontecer às 19 horas do mesmo dia. Mas a pistola pertencente à corporação angolana e o telemóvel do malogrado não foram devolvidos. Em Luanda, o sociólogo João Lucombo Zatuzola considera que o facto de haver marcos pouco claros nos mapas elaborados pelas potências coloniais continuará a ser o motivo de grandes tensões nas fronteiras. Lucombo defende a ponderação das partes para se evitar o retorno a conflitos militares entre os dois países.
As nossas fronteiras são divisões artificiais, né? Agora é preciso apurar a circunstância em que o nosso agente da fronteira entrou no território congolês. Entrou lá por que motivo? Por que circunstância? É preciso apurar. Por que houve resposta para a congolesa armada e a matar a pessoa? É preciso saber. Na zona das Lunda existe uma grande entrada dos congoleses, voluntária ou involuntariamente, recrutado ou não, pelo general, na atividade de garimpo. Será que essa penetração do nosso agente teria sido ligada a essas atividades ou não? É preciso apurar isso. Espero que não haja retaliação ou desavença ou revanchismo, porque isso pode despoletar conflito armado entre os parentes, família, e que de lamentar. Então, os tais de acordo que existem, que são rebrocados, têm que ser pôr em ação. E penso que as autoridades de dois lados poderão refletir para evitar isso.
Por seu turno, o investigador e ativista dos direitos humanos Francisco Tunga Alberto evoca razões históricas como sendo a causa porque os dois países nunca conseguiram determinar onde começa e onde termina os marcos traçados pelos europeus à luz da Conferência de Berlim. Tunga Alberto defende a integração das autoridades tradicionais dos dois países na discussão sobre a clarificação das duas fronteiras, com vista a proteger os laços que unem os dois povos.
É uma herança negativa que o colono os deixou depois das independências, que depois da descolonização, e que tem dado consequências muito sérias a todos nós, continua. E uma dessas é essa mesma descolonização das fronteiras. Para nós, onde termina a fronteira, começa aonde a língua termina. Mas as fronteiras que eles herderam, que viram de Berlim, não correspondem com a vida das populações em nenhuma parte do mundo. Cada país Deus deixou. Há um povo, esse povo são representados até nesse momento. Nós nunca tivemos em conflitos com os nossos irmãos que estão do outro lado da fronteira, que os belgas e os portugueses traçaram. E como que querem dividir-nos? Os sobrinhos estão na Luena, no Nilolo, tudo isso. São esses que devem ver, fazer o diálogo para ver a tranquilidade e a paz nas fronteiras. E veremos as fronteiras todas tranquilas.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, a assinalar que as autoridades congolesas disseram que foram os angolanos que dispararam primeiro, acusando também os angolanos de terem entrado em território congolês. Conforme nós ontem noticiámos, encontra-se apreendido no Lobito uma embarcação com centenas de toneladas de carapau, alegadamente pescado ilegalmente em águas angolanas. Após 5 horas de vistoria na embarcação retida em Benguela, com as 800 toneladas de carapau, prevalece, no entanto, o impasse quanto à descarga do produto capturado, mas a polícia acredita que a operação possa arrancar ainda hoje. O capitão da embarcação, de acordo com informações recolhidas junto do advogado dos marinheiros, que tem conversado com as autoridades, não quer descarregar fora de Luanda, isto apesar do mandado de apreensão do pescado. João Marcos.
Em comunicado, a Embaixada da Ucrânia em Angola acha pertinente esclarecer que o Olutorsk foi fabricado no estaleiro ucraniano da ex-URSS em 1990, mas não está no seu registro marítimo, pelo que não pode ser considerado navio ucraniano. No seu comunicado, a Embaixada da Ucrânia em Angola explica que não possui, por ora, qualquer informação sobre a participação de cidadãos do seu país em atividade ilegal. No terreno, 5 dias após a chegada ao porto do Lobito, prevalece o braço de ferro, mas o comandante provincial da polícia e delegado do interior, comissário Aristófanes dos Santos, acredita que seja uma questão de tempo.
É verdade que há um mandado da procuradoria que deve ser executado e vai ser executado, mas era preciso um conjunto de atos que visavam a nossa entrada naquele território. Portanto, é um barco estrangeiro e, como sendo a matrícula, portanto, é preciso observar essas normas de direito internacional. Ontem conseguimos este acordo e ontem fizemos todo um trabalho preliminar que nós precisávamos saber na certificação do tipo e quantidade de mercadorias e outros aspectos ligados, portanto, à nossa atividade.
Quanto às medidas administrativas, a Secretária de Estado para as Pescas, Esperança Costa, fala em multa equivalente a $575 mil, abaixo dos 2 milhões que a venda pode gerar.
Estando agora a ser movido um processo para pagamento da multa, que orça cerca de 500 milhões de kwanzas, e ainda a apreensão do pescado que será colocado e armazenado em terra num fio depositário indicado pelo Ministério da Agricultura e Pescas.
Benguela, João Marcos, para Foz da América.
Mais de 2 mil trabalhadores despedidos nas empresas do setor das pescas do grupo AST, no município do Tombwe, na província do Namibe, por alegada escassez de capturas, dizem agora estar muito preocupados com a demora que se assiste no processo a que têm direito, o processo de compensação e indemnização. Esse processo arrasta-se há mais de 6 meses. Armando Chicoca.
Falando para a Voz da América, os trabalhadores visados dizem que a grande preocupação neste momento tem a ver com a falta de seriedade dos responsáveis angolanos que nunca cumprem com o que dizem.
Adelia Brás, a empresa Nova Vida, Grupo ST. A preocupação é os nossos meses que estamos à espera, estamos quase no caminho de 7 meses e até agora a empresa não diz nada, simplesmente eles só falam que já está tudo preparado, tudo na base da lei e que nós vamos entregar. Tudo bem, mas eu tenho que meter na minha mente que o angolano é assim, pode falar, mas nunca cumpre com as palavras dele.
Outros?
Mariquinha Alberto, empresa Nova Vida, do Grupo Este. Tenho tempo de trabalho 3 anos e 5 meses no Tomboa. Não se admite uma empresa que tem capacidade alegar falta de captura, mas ainda no dia 1 de julho, houve produção. O que nós queremos é só que nos deem aquilo que é nosso por direito. Nós não estamos aqui para crucificar ninguém. Queremos o que é nosso por direito, os nossos 6 meses, a nossa indenização, mais o nosso subsídio de férias, isso é tudo o que queremos, assim conforme manda a lei.
Por isso que nós estamos aqui, não queremos ir lá para agredir ninguém, nem para fazer nada, nós só queremos a nossa indenização e a nossa compensação que são.
Se essas empresas hoje estão no topo, é graças ao nosso esforço, nós passamos noites e noites sem dormir, porque tínhamos que trabalhar 0 hora, tivemos 16 horas de trabalho, será que hoje isso não se faz sentir?
Alguns membros da sociedade civil.
Sei que 2 mil famílias não é 2 pessoas, não. A administração, mesmo sabendo que há essa situação social, nunca interviu, porque nós já percebemos que grande parte desses acionistas são parte do governo central, sobretudo do MPLA. Por isso que o administrador nunca tem a coragem de obrigar a empresa para poder remunerar aquilo que é devido.
Celso Capote, ativista cívico no município do Tomboa, deixou um aviso às autoridades governamentais.
Uma vez que a administração local tem conhecimento dos factos e não resolve nada, o Ministério das Pescas domina da situação, também não resolve nada. Então, se o Grupo AST não responder com expectativa o que os trabalhadores precisam, então dali podemos sair em manifestação.
A Voz da América procurou ouvir o chefe de recursos humanos das 4 empresas do Grupo AST, sem sucesso. Foi na resposta do chefe de recursos humanos da empresa CAT, de nome Chiweyeng.
É complicado passar essas informações. Infelizmente não poderei fazer essa entrevista.
Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios da Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, sexta-feira, 10 de julho, temos o Angola Fala Só. E vamos ter ao microfone o ativista, rapper e historiador Kike Gudiakadze. sistema que é que mudou em Angola nos últimos 3 anos com PIC Gudiacadje. Portanto, pode já enviar as suas perguntas para o nosso número no WhatsApp. O número é 1908-652-4584. 1908-652-4584. Ou para o nosso Facebook VOA Português. Três partidos da oposição avisaram que a situação económica dos angolanos está a deteriorar-se para níveis nunca antes vistos. Eles dizem que é urgente que o governo tome consciência disso e tome medidas. Manuel José.
Os três maiores partidos na oposição em Angola lançam um grito de socorro pela situação socioeconómica que se degrada nos últimos 2 anos. O deputado e primeiro-ministro do governo Sombra da UNITA, Raul Danda.
Mesmo em tempo de guerra, nunca se viu tanto sofrimento por parte das pessoas. As pessoas estão mesmo a morrer porque não têm dinheiro para comprar fuba, para fazer um fungizito, até para fazer um fungo, pegar um bocado de água quente, pôr sal, quem come jindungo, põe um bocadinho de jindungo e comer o fungo com aquela água. As coisas estão mesmo muito complicadas. Aquilo que vemos hoje, crianças, pessoas mais velhas a irem para os contentores para ver se encontram alguma coisa, um bocadinho menos putrefacta do que outra, para ver se comem mesmo assim, com todo o risco que isso possa trazer para a sua saúde. A situação não está nada bonita.
O líder da bancada da Casa CE, Alexandre André, entende que o nível de desemprego que se verifica hoje é parte da miséria que cresce.
A situação socioeconômica da nossa população está cada vez pior.
O povo está numa fartura enorme de desespero, grande aumento da miséria, da fome. Empresas estão a ser fechadas, está a se aumentar um excesso de desempregados que não sabemos qual será a consequência na manhã.
Pelo Partido de Renovação Social, PRS, o seu secretário-geral, Rui Malopa, a situação agravou-se até para aqueles que já possuíam uma vida estável.
À medida que o tempo vai passando, vai se degradando a vida social das populações. O poder de compra dos angolanos cada vez mais vai se reduzindo. Aqueles angolanos da classe média hoje também começam a ressentir o efeito da perda do poder de compra. Então aqueles que já estavam expostos à pobreza hoje estão a níveis consideráveis que preocupam-nos.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A página esportiva, hoje vamos começar em Itália, CR7. Cristiano Ronaldo vai estar em ação pelo Juventus no campo do Milão, naquilo que deve ser um jogo intenso. Milão está a subir de forma. Quando faltam 6 jogos para terminar o campeonato, Juve está a caminho de mais um título, tem 7 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, a Lazio, que já deve ter dito adeus a Riverdance e ao campeonato. A sua esperança é que o Milão, em 7º lugar, derrota a equipa de Ronaldo, o que à partida parece pouco provável, mas recorde-se, na última jornada foi precisamente o Milão que parece ter posto fim às aspirações da Lazio com uma vitória no campo da Lazio por 3-0. Mamma mia! Em Inglaterra, hoje Arsenal recebe o Leicester. Leicester em 3º lugar não quer perder porque tem apenas 1 ponto de vantagem sobre o Chelsea e 3 sobre o Manchester United, o que põe em perigo a sua posição importante para as competições europeias. Arsenal está em 7º lugar. Ontem, em Portugal, o Sporting empatou no campo do Moreirense, 0 golos. Continua isolado em 3º lugar, mas agora com apenas 3 pontos de vantagem sobre o Braga. O jogo de ontem foi marcado por alguma controvérsia. Em comunicado, a direção do Sporting manifestou a sua irritação, criticou asperamente a arbitragem, que diz ter ignorado 2 penaltis e uma expulsão clara. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, esse, contudo, foi mais comedido.
Não sei se condicionaram ou não. Pelo menos no último lance, o árbitro foi ver e achou que não era penalti. Não foi uma questão de não ver. Achou que não era penalti. E, portanto, eu foco-me mais naquilo que nós devíamos ter feito. Mesmo com os 2 penaltis, mesmo com a expulsão do lateral esquerdo que, na segunda falta, mesmo assim nós devíamos ter ganho e podíamos ter ganho. E, portanto, nós temos aquilo que podemos controlar, que esse é o nosso foco, não podemos controlar o resto e é tentar fazer o máximo.
era Ruben Amorim, treinador do Sporting. O Benfica anunciou, entretanto, que Nuno Veríssimo será o treinador da equipa até ao final da época, isto depois da demissão de Bruno Lage. Através da Europa, entretanto, os grandes clubes de futebol continuam a fazer contabilidade, a fazer contas, face aos enormes prejuízos causados pela pandemia do coronavírus. Segundo um estudo da Associação Europeia de Clubes, os clubes europeus podem vir a perder 4 mil milhões de euros nesta temporada e na próxima. Num estudo que analisa uma amostra de 10 campeonatos, dos quais os chamados 5 grandes, Alemanha, Inglaterra, Itália, França e Espanha, aquela associação prevê que, apesar de 7 destes campeonatos terem recomeçado em 2019-2020, as perdas esta época vão ser de 1.600 milhões de euros. Só em bilheteira vão soar 400 milhões de euros. Na próxima temporada, mesmo que esta seja jogada na sua totalidade, as perdas poderão atingir 2.400 milhões de euros. O estudo não tem em conta o mercado de transferências. Agora a falar de Moçambique, dos recentes ataques na província nortenha de Cabo Delgado, que tem sido, portanto, alvo de rebeldes que se dizem ligados ao Estado Islâmico. Pois uma organização americana de pesquisa, a Babel Street, disse que as táticas, técnicas e procedimentos recentemente aplicados pelos rebeldes que atuam em Cabo Delgado podem ser uma indicação de maior aproximação com grupos terroristas internacionais. A organização citou o exemplo de relatos de bandeiras do Estado Islâmico a serem içadas durante ataques, um número crescente de decapitações e o sequestro de meninas no modelo do Boko Haram da Nigéria. Acrescido a isso, os rebeldes, diz a Babel Street, começaram a integrar engenhos telecomandados nas suas operações e, citamos, uma tática usada pelo Estado Islâmico na Síria e Iraque. A nota de análise da Babel Street sublinha que, mesmo não sendo conhecida uma transferência de conhecimento direta entre grupos, as novas táticas são um forte indicador de apoio internacional e crescente maturidade do grupo que faz ataques na província de Cabo Delgado. Amigos, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem a cargo do Amâncio Miguel. Até ao início dessa segunda meia hora, vamos ficar com um pouco de música.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., escuta a Voz da América na sua emissão em português, 7 de julho de 2020. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amêncio Miguel. Desde já, votos de boa escuta. Nas notícias, presidente do Brasil testa positivo para o novo coronavírus. Número de mortes da Covid-19 ultrapassa os 130 mil aqui nos Estados Unidos e no Quênia, detidos manifestantes contra ações da polícia. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe esta emissão na internet www.voaportugues.com. A Voz da América está no Facebook, no Twitter e também no Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou na televisão que testou positivo para o coronavírus. Bolsonaro disse ao país não haver nada a recear porque, segundo disse, a vida continua e agradeceu a Deus pela sua vida e pelo papel que lhe foi dado em dirigir o Brasil. O diagnóstico de Bolsonaro surgiu 3 dias depois de ter almoçado com o embaixador americano Todd Chapman, em que participaram também destacadas entidades do seu governo, incluindo os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa. A Embaixada dos Estados Unidos informou, por meio de um post em rede social, que o embaixador Todd Chapman está a tomar as precauções e fará os testes após o encontro que manteve no fim de semana com Bolsonaro. No post, a representação americana em Brasília disse que o embaixador não apresenta nenhum sintoma, mas está tomando precauções e fará os testes e seguirá os protocolos de rastreamento. O número de mortes da Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou, entretanto, os 130 mil, disse a Universidade Johns Hopkins, que acompanha a pandemia através do mundo. Os Estados Unidos são o país com mais mortes da doença e também de casos, que atingem agora os 2 milhões e 900 mil. O número de casos aumentou subitamente no início de julho, depois de vários estados terem aliviado as restrições, e na primeira semana de julho estavam-se a registrar 50 mil novos casos por dia. O governo americano anunciou, entretanto, um programa de US$ 1.600 milhões para uma companhia farmacêutica investigar e desenvolver uma vacina contra o coronavírus. No Quênia, a polícia disparou gás lacrimogéneo e prendeu ativistas que se reuniam para uma marcha contra o governo, que acusam de violar os direitos humanos e brutalidade policial durante o confinamento imposto na luta contra a pandemia da Covid-19. Ativistas disseram que manifestantes que se deslocavam para o centro de Nairobi foram dispersos ou presos antes de chegarem ao local, que tradicionalmente recebe protestos no dia 7 de julho, que marcou o início da revolta contra o regime ditatorial de Daniel Arap Moi em 1990. A Amnistia Internacional disse que a polícia queniana matou pelo menos 100 pessoas em 2020, sendo 21 mortes relacionadas com infrações ao Covid. O presidente Kenyatta anunciou, entretanto, a reabertura faseada da economia e o recomeço de voos internacionais a partir de 1 de agosto. O confinamento foi, entretanto, reimposto na capital da República Malgache, Antananarivo, devido ao aumento de casos. O governo da Rússia disse hoje que vai responder às sanções consideradas hostis anunciadas pelo Reino Unido contra 49 pessoas e organizações, 25 das quais russas, no quadro de um novo mecanismo para punir as violações de direitos humanos. Porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, disse que, obviamente, o princípio da reciprocidade será aplicado. A lista integra 25 cidadãos russos acusados de envolvimento na morte em detenção em 2009 de Sergei Magnitsky, jurista da empresa de fundos de investimento Hermitage Capital. Ainda na Rússia, um ex-jornalista e assessor do chefe da agência espacial russa, Roscosmos, foi detido nesta terça-feira acusado de traição por divulgar segredos militares estaduais, anunciaram as autoridades russas. As autoridades disseram que a detenção de Ivan Safronov em Moscovo não estava relacionada com o seu emprego na agência espacial e que está em curso uma investigação. Porta-voz do Kremlin acrescentou que Ivan Safronov foi acusado de cometer alta traição e transferir informações secretas para serviços de inteligência estrangeiros. Os serviços de segurança federal que prenderam Safronov disseram à agência de notícias TASE que Safronov estava a passar a serviços de inteligência de um país membro da NATO dados confidenciais sobre a cooperação militar e técnica da Rússia. O governo da Coreia do Norte disse hoje que não tenciona retomar o diálogo com os Estados Unidos, isto no dia em que o vice-secretário de Estado americano, Stephen Biegun, chegou à Coreia do Sul para discutir a diplomacia nuclear. Num comunicado, um alto funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte ridicularizou os pedidos que se chamou de absurdos para o regresso à mesa de negociações com os Estados Unidos feitos pela Coreia do Sul. A China e a Índia concordaram num processo de retirada de tropas de uma zona fronteiriça onde no passado mês de junho confrontos resultaram na morte de 20 soldados indianos. O acordo não resolve, contudo, as disputas fronteiriças entre os dois países.
Emissão da Voz da América, 7 de julho de 2020. Começamos já a reportagem em Moçambique, onde jornalistas e representantes de organizações da sociedade civil denunciam o que consideram onda de perseguições e detenção de jornalistas e dizem que há setores do poder político que não compreendem o papel dos profissionais da comunicação social numa sociedade democrática. Detalhes com o Ramos Miguel.
Segundo os jornalistas, só em junho findo foram detidos pelo menos 5 jornalistas, sendo 2 na província de Sofala, outros tantos na província de Inhambane e 1 na cidade de Maputo, o que constitui motivo de muita preocupação. A mais recente detenção foi do jornalista Omardino Omar, do portal Carta de Moçambique, no dia 25, na cidade de Maputo, tendo sido conduzido à cadeia central da Machava no dia seguinte, depois de ter estado no tribunal que determinou um julgamento sumário. O editor do portal Mediafax, Fernando Banzi, que já fora julgado por alegado crime de difamação, diz que até parece que os poderes político e judicial se uniram contra os jornalistas.
Há ações que parece que até são ações coordenadas entre o poder político e o poder judicial para dar sinais aos jornalistas de que, olha, estamos de olho em vós. Se vocês fizerem isso, vos irá acontecer coisas xixi.
Ainda o mês passado, o Ministério Público constituiu arguidos os jornalistas Fernando Veloso e Matias Guente, do Semanário Canal de Moçambique, acusados de violação de segredo do Estado por publicarem um alegado acordo confidencial sobre a segurança nas obras de construção dos projetos de gás natural em Cabo Delgado. Esta figura de segredo de Estado, segundo o jurista e jornalista Tomás Vera Mário, lamentavelmente tem sido usada até em violação da lei de acesso à informação.
Esta figura de segredo do Estado tem sido usada perante pessoas singulares, perante instituições públicas ou privadas para bloquear informação de interesse público evocando o segredo do Estado. Então achamos isso muito preocupante.
Para o jornalista Alexandre Chour, a situação é de veras preocupante e não se resume apenas a detenções.
Mas há outros casos que, não tendo sido presos, foram impedidos de fazer alguns trabalhos jornalísticos. Então, para dizer que a situação é uma situação em que o jornalista de fato tem que sentir.
Quantas vezes não ouvimos dizer que um jornalista foi baleado e o caso não é investigado, interrogou-se Lázaro Zandamela da Justiça Social.
É lamentável ouvirmos que o fulano foi baleado, pois as investigações não vão para mais além e terminam só na publicação de que o jornalista X foi baleado.
Por seu turno, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, diz que o poder político não compreende o papel que desempenha o jornalista numa sociedade democrática.
Nós estamos a ver é um movimento de silenciamento de pessoas que exercem liberdade de expressão. É claramente um cenário pensado para silenciar, ameaçar e se manter no poder.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. As táticas, técnicas e procedimentos recentemente aplicados pelos insurgentes que atuam em Cabo Delgado podem ser uma indicação de maior aproximação com grupos terroristas internacionais, diz uma análise da Babel Street, uma organização americana de pesquisa. A organização cita o exemplo de relatos de bandeiras do Estado Islâmico a serem içadas pelos insurgentes durante ataques, número crescente de decapitações e o sequestro de meninas no modelo de Boko Haram que atua na Nigéria. No último ataque reportado, sobreviventes disseram que os insurgentes raptaram mulheres em Mocimba da Praia, e isto foi no mês de junho. Na mesma ocasião, os insurgentes emboscaram uma viatura da empresa Phoenix Construction e mataram 8 dos seus trabalhadores, no que foi o primeiro incidente conhecido atingindo empresas com operações associadas aos projetos de gás em Palma. Na referida análise sobre a atuação dos insurgentes, a Babel Street faz menção dos ataques de insurgentes contra as forças de defesa e empresas de segurança contratadas por Moçambique, incluindo o abate de uma aeronave reivindicado pelo grupo Estado Islâmico e a captura de um veículo blindado das Forças Armadas de Moçambique. Acrescido a isso, os insurgentes, diz a Babel Street, começaram a integrar engenhos telecomandados nas suas operações, uma tática usada pelo Estado Islâmico na Síria e no Iraque. A nota da análise da Babel Street sublinha que, mesmo não sendo conhecida uma transferência de conhecimento direta entre os grupos, as novas táticas são um forte indicador de apoio internacional e crescente maturidade do grupo que faz ataques em Cabo Delgado. O presente cenário de atuação de insurgentes em Cabo Delgado, conclui aquela análise, pode exacerbar a crise humanitária e comprometer o investimento estrangeiro na região. O grupo que faz ataques em Moçambique desde 2017 tem, segundo o governo moçambicano, ligações com o Estado Islâmico. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. E agora vamos a São Tomé e Príncipe. O abuso de menores não para de aumentar no arquipélago. O escritório do Unicef não esconde a preocupação face à situação agora agravada com o encerramento de escolas e o confinamento de jovens raparigas devido à pandemia da Covid-19. Reporta Oscar Medeiros.
Os casos não param de aumentar no balanço semanal do Comissário da Polícia Nacional, Eridson Trindade, sobre os crimes ocorridos no país.
Tivemos duas situações de abuso sexual de menor em Cantagalo, uma de uma menor de 15 anos que foi abusada sexualmente por um jovem de 18 anos. Este caso já foi encaminhado para o Ministério Público. Isso aconteceu na zona de Mendes da Silva. Tivemos também uma situação de suspeita de abuso sexual de menor e uma jovem de 14 anos na zona de Bairro Popular, em Santana. No distrito de Mesoche também tivemos uma situação de uma menor de 13 anos que foi abusada sexualmente por um jovem de 28 anos.
Uma grave crise social disfarçada no meio da pandemia, diz a responsável da Unicef em São Tomé e Príncipe, Vitória Balota.
Se antes da crise a criança tinha a possibilidade de ir para a escola ou de sair e estava mais tive mais oportunidade de estar em um controle comunitário, não? Podemos ver o que acontece com aquela criança, os professores podem dar-se conta que aquela criança há algo que não dá. Agora não há este controle comunitário, não há este controle societário. As raparigas, jovens raparigas, são o grupo que é mais a risco neste momento.
Vitória Balota pede o apoio dos líderes comunitários e não só, para ajudarem a denunciar e combater o abuso sexual de menores em tempo da pandemia.
Se dá-se conta de situações de vulnerabilidade na sua comunidade, dentro das casas, não hesite a alertar os serviços responsáveis para que podemos intervir.
São Tomé e Príncipe, com mais casos de abuso sexual de menores em tempo da pandemia da Covid-19. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo promete não cumprir orientações da Comunidade de Estados da África Ocidental e do Conselho de Segurança das Nações Unidas, isto na indicação de um novo governo. Sissoko Embalo falou hoje para fazer o balanço dos seus primeiros 100 dias no poder. Ansumane Só.
Umaro Sissoko Embalo disse que nenhuma entidade vai impor a queda do atual governo e, consequentemente, a nomeação de um executivo, lembrando que só tem um compromisso com o povo guineense. Hoje ninguém vai impor a queda do atual governo e consequente nomeação de um novo executivo. Nem o Donald Trump e nem António Guterres vão impor as decisões na Guiné-Bissau. Não vou demitir o atual governo. Mesmo que não fosse legitimado, não ia demiti-lo. No passado 22 de maio, a CDAO reconheceu-me e eu tenho compromisso com o povo da Guiné-Bissau.
A maior parte deles, como é que tinha poder? A mim não tem ninguém para tirar poder.
O analista cientista político Luiz Landim considera positivo a presidência de Umaro Sissoko Embalo e espera que ele cumpra as exigências da CDAO e das Nações Unidas.
Fazendo um balanço daquilo que deixou o seu mandato, não se vai, porque isso parece que é dos únicos pontos que efetivamente ele não cumpriu. Ele deve cumprir e vai ainda a tempo de cumprir, porque naturalmente essa decisão do Conselho de Segurança vem reforçar essa necessidade, creio eu, que ele acabará por cumprir.
Entretanto, a Voz da América ouviu cidadãos sobre os 100 dias da presidência de Umaro Sissoko Embalo.
E eu posso considerar tempo percentual 45%, que nem conta, saímos da eleição, temos alguns conflitos politicamente que até hoje não foi solucionada, que os guineenses são divididos em duas partes.
Para mim o balanço é positivo, porque se suponhamos que desde que assumiu a presidência, embora que ainda está o processo contencioso, né, do adversário direto, mas independentemente de tudo isso, o balanço é positivo.
Não é isso que todos nós esperamos, só que o processo como ele chegou ao poder, então, dizer-se que é 100 dias é um bocado assim complicado. Como sabem, é Guiné-Bissau, então, tudo que temos aqui é mesmo. É o Umaru, é outra pessoa, é a mesma coisa só. Precisamos da escola, de combate dessa pandemia, castanha de caju, educação, saúde, mas é contínuo no mesmo, porque era antes e é mesmo que está até agora.
Cidadãos guineenses com visões diferentes sobre o balanço de 100 dias da presidência do Umaru Sissoko Embalo, que hoje garante não cumprir o último comunicado da CDAO e do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ambas organizações exigem a nomeação de um novo governo, tendo em conta os resultados eleitorais das legislativas de 10 de março de 2019. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Obrigado, Ansumani. Passamos agora para uma breve notícia que tem a ver com Cabo Verde. O presidente francês Emmanuel Macron nomeou Elizabeth Moreno, natural de Cabo Verde, para o cargo de ministra da Igualdade de Gênero do novo governo, empossado segunda-feira e chefiado por Jean Castex. Formada em Direito e com um mestrado em Direito Comercial, Elizabeth Moreno nasceu no Tarrafal, no norte da ilha de Santiago, em Cabo Verde, em 1970. Vive na França desde os 6 anos de idade. No Brasil, Jair Bolsonaro teve teste positivo da Covid-19. Edgar Maciel.
O próprio presidente confirmou a informação durante uma entrevista. Bolsonaro disse que se sente extremamente bem.
Você vê minha cara, eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. É tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, estou bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Afinal de contas, a liberdade de expressão nós a preservamos e a entendemos como um dos pilares da nossa democracia. Então vamos tomar cuidado, especial com os mais idosos, que têm comorbidade. Os mais jovens, tomem cuidado, mas se for acometido do vírus, fique tranquilo, porque para vocês, né, a possibilidade de algo mais grave é próximo de zero.
Bolsonaro já havia informado seus apoiadores que estava sentindo dores no corpo e, por isso, decidiu fazer o exame. O presidente também disse que fez uma radiografia e que o pulmão estava limpo. Bolsonaro tem 65 anos e faz parte da faixa etária considerada pelos especialistas como grupo de risco. Desde o início da pandemia no Brasil, ele vem descumprindo orientações das autoridades de saúde, não usando máscara e tendo contato direto, sem distanciamento social. Sempre classificou o coronavírus como gripezinha ou resfriadinho. Nos últimos dias, o presidente teve contato com ministros e o filho Eduardo Bolsonaro, que participaram de um almoço promovido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Em fotos divulgadas, Bolsonaro aparece abraçado com convidados sem máscara. A Embaixada norte-americana informou que o embaixador Todd Chapman não apresenta sintomas e que fará testes. De São Paulo, para a Voz da América, Edgar Maciel.
Kevin Maia, ex-executivo da Disney, iniciou recentemente o seu novo cargo de presidente da TikTok. Ele deve provar aos legisladores e reguladores e consumidores americanos que eles podem confiar no aplicativo de propriedade chinesa com os seus dados, o que, segundo analistas, não será fácil. Ana Guedes.
O TikTok é criticado há muito tempo como uma ameaça à privacidade dos seus usuários e à segurança nacional dos Estados Unidos. No início deste ano, os senadores americanos Josh Hawley e Rick Scott apresentaram legislação para proibir todos os funcionários federais de usarem o TikTok em dispositivos do governo, devido à preocupação com o governo chinês em acessar dados dos usuários americanos. Os analistas defendem que este é um perigo real. Quando penso nos riscos de baixar ou usar esses aplicativos da China, vejo o risco. E trata-se do risco do Partido Comunista. Vamos quebrar o vidro em caso de emergência. É nesse caso que eles podem analisar as suas leis nacionais de inteligência e solicitar dados às empresas. Nas suas declarações, a TikTok diz que leva a sério a privacidade e está empenhada em garantir que a TikTok continua a ser segura para os seus usuários. A TikTok agora tem um gestor americano, Kevin Mayer, de 58 anos, que também é chefe da ByteDance, uma empresa chinesa do grupo da TikTok. Embora Mayer seja americano, alguns especialistas dizem que ele ainda deve responder aos executivos chineses que dirigem a empresa, Abhishek Prakash, do Centro para a Inovação do Futuro.
Poderia ser de qualquer jeito. Ele pode acabar sendo um fantoche. Você pode acabar realmente fazendo a licitação de ByteDance. Mas também pode ser porque ele vem de uma posição tão alta na Disney, porque as ambições e a visão de TikTok são tão altas que a ByteDance realmente o ouve e acolhe as suas contribuições e estratégias.
Com o relacionamento dos Estados Unidos e da China cada vez mais pressionado pelo comércio e pela pandemia do coronavírus, os reguladores dos Estados Unidos sujeitam as empresas de tecnologias chinesas, como a TikTok, a um exame ainda mais minucioso. Portanto, contratar executivos americanos, dizem analistas, pode não fazer a diferença.
Pode ter funcionado no passado, mas não vai funcionar da mesma maneira agora. Porque após a Covid, o relacionamento entre os Estados Unidos e a China mudou muito. E como a tecnologia agora influencia a geopolítica, empresas como a TikTok e todas as empresas chinesas de tecnologia estarão realmente na mira do governo dos Estados Unidos da América.
A polícia keniana disparou hoje gás lacrimogéneo e prendeu ativistas que se reuniam para uma marcha contra o governo, que acusam de violação dos direitos humanos e brutalidade policial durante o confinamento imposto pela luta contra a pandemia da Covid-19. Ativistas disseram que os manifestantes que se deslocavam para o centro da capital, Nairobi, foram dispersos ou presos antes de chegar ao local que tradicionalmente recebe protestos dia 7 de julho, que marca o início da revolta contra o regime ditatorial de Daniel Arap Moyo em 1990. Em abril, recordamos, o presidente Uhuru Kenyatta disse que houve alguns desafios nos estágios iniciais e pediu desculpas por excessos sem tomar medidas. A Amnistia Internacional diz que a polícia keniana matou pelo menos 100 pessoas em 2020, sendo 21 mortes relacionadas às infrações à Covid-19, como toque de recolher ou uso de máscaras. Caminhando para o final da nossa segunda parte, o desporto com João Santa Rita, já de seguida.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar em Itália, CR7. Cristiano Ronaldo vai estar em ação pelo Juventus no campo do Milão. Naquilo que deve ser um jogo intenso, Milão está a subir de forma. Quando faltam 6 jogos para terminar o campeonato, Juve está a caminho de mais um título. Tem 7 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. A Lazio, que já deve ter dito adeus a Riverdecci ao campeonato. A sua esperança é que o Milão, em 7º lugar, derrote a equipa de Ronaldo. O que à partida parece pouco provável, mas recorde-se, na última jornada foi precisamente o Milão que parece ter posto fim às aspirações da Lazio com uma vitória no campo da Lazio por 3-0. Mamma mia! Em Inglaterra, hoje, Arsenal recebe o Leicester. Leicester, em 3º lugar, não quer perder porque tem apenas 1 ponto de vantagem sobre o Chelsea e 3 sobre o Manchester United, o que põe em perigo a sua posição importante para as competições europeias. Arsenal está em 7º lugar. Ontem, em Portugal, o Sporting empatou no campo do Moreirense, 0 golos. Continua isolado em 3º lugar, mas agora com apenas 3 pontos de vantagem sobre o Braga. O jogo de ontem foi marcado por alguma controvérsia Em comunicado, a direção do Sporting manifestou a sua irritação, criticou aspramente a arbitragem, que diz ter ignorado dois penaltis e uma expulsão clara. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, esse, contudo, foi mais comedido.
Não sei se condicionaram ou não. Agora, pelo menos no último lance, o árbitro foi ver e achou que não era penalti, não foi uma questão de não ver. Achou que não era penalti. E, portanto, eu foco mais naquilo que nós devíamos ter feito. Mesmo com os dois penaltis, mesmo com a expulsão do lateral esquerdo, porque na segunda falta, mesmo assim, nós devíamos ter ganho e podíamos ter ganho. E, portanto, nós temos aquilo que podemos controlar, que esse é o nosso foco, não podemos controlar o resto e é tentar fazer o máximo.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting. O Benfica anunciou, entretanto, que Nuno Veríssimo será o treinador da equipa até ao final da época, isto depois da demissão de Bruno Lage. Através da Europa, entretanto, os grandes clubes de futebol continuam a fazer contabilidade, a fazer contas face aos enormes prejuízos causados pela pandemia do coronavírus. Segundo um estudo da Associação Europeia de Clubes, os clubes europeus podem vir a perder 4 mil milhões de euros nesta temporada e na próxima. Num estudo que analisa uma amostra de 10 campeonatos, dos quais os chamados 5 grandes, Alemanha, Inglaterra, Itália, França e Espanha, aquela associação prevê que, apesar de 7 destes campeonatos terem recomeçado em 2019-2020, as perdas esta época vão ser de 1.600 milhões de euros. Só em bilheteira vão soar 400 milhões de euros. Na próxima temporada, mesmo que esta seja jogada na sua totalidade, as perdas poderão atingir 2.400 milhões de euros. O estudo não tem em conta o mercado de transferências.
No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro testa positivo para o novo coronavírus. O número de mortes da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, ultrapassa 130 mil aqui nos Estados Unidos. No Quênia, pessoas foram presas numa manifestação contra ações da polícia. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Despedidas de Mariano Bartolomeu na produção e Amancio Miguel ao microfone. Continuação de uma ótima escuta, restante programação da Voz da América. Boa noite.
The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seem like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille. Start singing the blues. Well, now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me. I can always, depend on Lucille. It's sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then. You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille, and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to the place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 6 de julho, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Durante 24 horas por dia pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Igualmente estamos nas redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A nossa referência é VOA Português. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp a qualquer momento. Anota aí, mais um, 908-652-4584. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, presidente do Brasil testou positivo ao coronavírus. Número de mortes da Covid-19 ultrapassa as 130 mil nos Estados Unidos. No Quênia, manifestantes foram presos quando protestavam contra ações da polícia. Voz da América, terça-feira, é dia da rubrica Política na América, mais à frente com João Santa Rita e também a página da saúde com Amancio Miguel e Ana Guedes. Vamos começar na Guiné-Bissau. O presidente Umaro Sissoko Embalo anunciou que o país entrou numa nova república, em que haverá uma nova constituição, uma nova lei geral das pescas e a monitorização das comunicações entre cidadãos como forma de combater ameaças e as chamadas fake news. Embaló fez estas afirmações numa conferência de imprensa em Bissau hoje para marcar os seus primeiros 100 dias na presidência, na qual disse que não vai cumprir as decisões da CDAO e do Conselho de Segurança das Nações Unidas quanto à nomeação de um novo governo. De Bissau, Ansumana Só.
Em declaração à imprensa, esta terça-feira, para fazer o balanço de 100 dias da sua presidência, Umaro Sissoko Embalo disse que nenhuma entidade vai impor a queda do atual governo e, consequentemente, a nomeação de um executivo, lembrando que só tem um compromisso com o povo guineense. Hoje ninguém vai impor a queda do atual governo e, consequente, nomeação de um novo executivo. Nem o Donald Trump e nem António Guterres vão impor as decisões na Guiné-Bissau. Não vou demitir o atual governo. Mesmo que não fosse legitimado, não ia demiti-lo. No passado 22 de maio, a CDAO reconheceu-me e eu tenho compromisso com o povo da Guiné-Bissau.
A maior parte deles, como é que chega por ela? A mim não ninguém para chegar por ela.
O analista político Luiz Landim considera positivo a presidência de Umaro Sissoko Embalo e espera que ele cumpra as exigências da CDAO e das Nações Unidas.
Fazendo um balanço daquilo que deve ser o seu mandato, não se vai, porque isso parece que é dos únicos pontos que efetivamente ele não cumpriu. Ele deve cumprir e vai ainda a tempo de cumprir, porque naturalmente essa decisão do Conselho de Segurança vem reforçar essa necessidade, creio eu, que ela acabará por cumprir.
Entretanto, a Voz da América ouviu cidadãos sobre os 100 dias da presidência de Umaro Sissoko Embalo.
Eu posso considerar o tempo percentual 45%, que nem conta, saímos da eleição, temos alguns conflitos politicamente, que até hoje não foi solucionada, que os guineenses são divididos em duas partes.
Para mim, o balanço é positivo, porque se suponhamos que, desde que assumiu a presidência, embora que
ainda está o processo contencioso, né, do adversário direto. Mas, independentemente de tudo isso, o balanço é positivo.
Não é isso que todos nós esperamos, Tomás. O processo, como ele chegou ao poder, então, dizer-se que é 100 dias é um bocado assim complicado. Como sabem, é a Guiné-Bissau, então, tudo que temos aqui é mesmo. É o Maru, é outra pessoa, é a mesma coisa só. Precisamos da escola, de combate dessa pandemia, castanha de caju, educação, saúde. Mas é contínuo no mesmo, porque era antes e é mesmo que está até agora.
Cidadãos guineenses com visões diferentes sobre o balanço de 100 dias da presidência de Umaru Sissoko Embalo, de Bissau para a Voz da América. Ansumani Só.
Obrigado, Ansumani Só. Vamos para Maputo. Nos últimos meses, jornalistas e representantes de organizações da sociedade civil em Moçambique denunciam o que consideram uma onda de perseguições e detenção de jornalistas e dizem existir setores do poder político que não compreendem o papel dos profissionais da comunicação numa sociedade democrática. Ramos Miguel analisa a situação atual.
Segundo os jornalistas, só em junho findo foram detidos pelo menos 5 jornalistas, sendo 2 na província de Sofala, outros tantos na província de Inhambane e 1 na cidade de Maputo, o que constitui um motivo de muita preocupação. A mais recente detenção foi do jornalista Omardino Omar, do portal Carta de Moçambique, no dia 25, na cidade de Maputo, tendo sido conduzido à cadeia central da Machava no dia seguinte, depois de ter estado no tribunal que determinou um julgamento sumário. O editor do portal Mediafax, Fernando Banzi, que já fora julgado por alegado crime de difamação, diz que até parece que os poderes políticos e judiciais se uniram contra os jornalistas.
Há ações que parece que até são ações coordenadas entre o poder político e o poder judicial para dar sinais aos jornalistas de que, olha, estamos de olho em vós. Se vocês fizerem isso, vos irá acontecer coisas x e y.
Ainda o mês passado, o Ministério Público constituiu arguidos os jornalistas Fernando Veloso e Matias Guente do Semanário Canário de Moçambique, acusado de violação de segredo do Estado por publicarem um alegado acordo confidencial sobre a segurança nas obras de construção dos projetos de gás natural em Cabo Delgado. Esta figura de segredo de Estado, segundo o jurista e jornalista Tomás Vera Mário, lamentavelmente tem sido usado até em violação da lei de acesso à informação.
Esta figura de segredo do Estado tem sido usada perante pessoas singulares, perante instituições públicas ou privadas para bloquear informação de interesse público evocando o segredo do Estado. Então achamos isso muito preocupante.
Para o jornalista Alexandre Chour, a situação é de veras preocupante e não se resume apenas a detenções.
Mas há outros casos que, não tendo sido presos, foram impedidos de fazer alguns trabalhos jornalísticos. Então, para dizer que a situação é uma situação em que o jornalista de fato tem que sentir.
Quantas vezes não ouvimos dizer que um jornalista foi baleado e o caso não é investigado? Interrogou-se Lázaro Zandamela, da Justiça Social.
É lamentável ouvirmos que o fulano foi baleado, pois as investigações não vão para mais além e terminam só na publicação de que o jornalista X foi baleado.
Por seu turno, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, diz que o poder político não compreende o papel que desempenha o jornalista numa sociedade democrática.
Nós estamos a ver é um movimento silenciamento de pessoas que exercem liberdade de expressão. É claramente um cenário pensado para silenciar, ameaçar e se manter no poder.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em São Tomé e Príncipe, o abuso sexual de menores não para de aumentar no país. Agora, o escritório do Unicef no arquipélago não esconde preocupação face à situação atual agravada com o encerramento das escolas e o confinamento das jovens devido à pandemia da Covid-19. Óscar Medeiros.
Os casos não param de aumentar no balanço semanal do comissário da Polícia Nacional, Eriksson Trindade, sobre os crimes ocorridos no país.
Tivemos duas situações de abuso sexual do menor em Cantagalo, uma de uma menor de 15 anos que foi abusada sexualmente por um jovem de 18 anos. Este caso já foi encaminhado para o Ministério Público. Isso aconteceu na zona de Mendes da Silva. Tivemos também uma situação de suspeita de abuso sexual de menor de uma jovem de 14 anos na zona de Bairro Popular, em Santana. No distrito de Nesoche também tivemos uma situação de uma menor de 13 anos que foi abusada sexualmente por um jovem de 28 anos.
Uma grave crise social disfarçada no meio da pandemia, diz a responsável da Unicef em São Tomé e Príncipe, Vitória Balota.
Se antes da crise a criança teve a possibilidade de ir para a escola ou de sair e estava mais, tive mais oportunidade de estar em um controle comunitário, não? Podemos ver o que acontece com aquela criança, o professor pode dar-se conta que aquela criança há algo que não dá. Agora não há esse controle comunitário, não há esse controle societário. As raparigas, jovens raparigas, são o grupo que é mais a risco neste momento.
Vitória Balota pede o apoio dos líderes comunitários e não só para ajudarem a denunciar e combater o abuso sexual de menores. Em tempo da pandemia,
se dá-se conta de situações de vulnerabilidade na sua comunidade, dentro das casas, não hesite a alertar os serviços responsáveis para que podemos intervir.
São Tomé e Príncipe, com mais casos de abuso sexual de menores em tempo da pandemia da Covid-19. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Voz da América, vamos até ao Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro informou hoje que tem a Covid-19 depois de um teste realizado para detectar a doença. Edgar Maciel, desde São Paulo.
O próprio presidente confirmou a informação durante uma entrevista. Bolsonaro disse que se sente extremamente bem.
Vê minha cara, eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. É tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, estou bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Afinal de contas, a liberdade de expressão nós a preservamos e a entendemos como um dos pilares da nossa democracia. Então vamos tomar cuidado, especial com os mais idosos, que têm comorbidade. Os mais jovens, tomem cuidado, mas se for acometido do vírus, fique tranquilo, porque para vocês, né, a possibilidade de algo mais grave é próximo de zero.
Bolsonaro já havia informado seus apoiadores que estava sentindo dores no corpo e, por isso, decidiu fazer o exame. O presidente também disse que fez uma radiografia e que o pulmão estava limpo. Bolsonaro tem 65 anos e faz parte da faixa etária considerada pelos especialistas como grupo de risco. Desde o início da pandemia no Brasil, ele vem descumprindo orientações das autoridades de saúde, não usando máscara e tendo contato direto, sem distanciamento social. Sempre classificou o coronavírus como gripezinha ou resfriadinho. Nos últimos dias, o presidente teve contato com ministros e o filho Eduardo Bolsonaro, que participaram de um almoço promovido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Em fotos divulgadas, Bolsonaro aparece abraçado com convidados sem máscara. A Embaixada norte-americana informou que o embaixador Todd Chapman não apresenta sintomas e que fará testes. De São Paulo, para a Voz da América, Edgar Maciel.
Obrigado, Edgar Maciel, desde São Paulo, com a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro está infectado com o novo coronavírus. O Brasil é o segundo país com mais casos e mais mortes. Voz da América, hoje é terça-feira, é dia da rubrica Política na América. Os Estados Unidos continuam a registrar o aumento dramático de casos de infecção pela Covid-19. O estado da Flórida viu 11.458 novos casos no dia 4 de julho, um recorde para um dia apenas. Presidentes das diferentes cidades que lidam com hospitais cheios e taxas de infecção crescentes alertam sobre a falta de preocupação da população em conter a propagação do coronavírus. Este é o tema de Política na América, assinada pelo João Santa Rita.
Nos Estados Unidos assiste-se atualmente a duas histórias diferentes. Nova York, por exemplo, cidade e zona do país mais duramente atingida pela epidemia do coronavírus, está a reabrir gradualmente com os casos de infecções e de mortes em queda, enquanto noutras zonas do país, particularmente no sul, se está a assistir a um recrudescimento da pandemia. A presidente da Câmara de Phoenix, Kate Gallego, no estado do Arizona, diz que as empresas na sua cidade abriram cedo demais.
We had crowded nightclubs handing out free champagne, no masks.
Tivemos discotecas lotadas oferecendo champanhe de graça, sem máscaras. Os de 20 a 44 anos, que é a minha faixa etária, lideraram esta explosão. Vimos a subida de números nessa faixa. Vimos pessoas a irem a grandes reuniões familiares e a infectar os seus familiares. Temos também uma crise de testes. Eram palavras de Kate Gallego, a presidente da Câmara da cidade de Phoenix, no Arizona. Francis Soares presidente da Câmara de Miami, na Flórida, também debate-se com uma elevada subida de números de Covid-19 na cidade. Não há dúvidas de que quando reabrimos as pessoas começaram a socializar como se o vírus não existisse. Eram palavras de Francis Suarez, presidente da Câmara de Miami, na Flórida. No fim de semana celebrou-se o Dia da Independência dos Estados Unidos, um dia em que tradicionalmente os americanos vão para as praias ou celebram com churrascos com amigos e deslocam-se também em grande número a locais nas cidades para verem fogo de artifício, paradas e eventos musicais. Como, por exemplo, na Alameda de Washington, chamada National Mall, na capital, onde o presidente Trump falou, subestimando a ameaça do coronavírus, que já matou cerca de 130 mil americanos.
But now we have tested almost 40 million people.
Agora testamos cerca de 40 milhões de pessoas. Ao fazer isso, revelamos casos, 99% dos quais são totalmente inofensivos. Eram palavras do presidente Donald Trump. O presidente falou também sobre a urgência de se encontrar uma vacina.
We are unleashing our nation's scientific brilliance.
Acionamos a excelência científica da nossa nação e provavelmente teremos uma solução terapêutica e ou uma vacina muito antes do final do ano. Eram palavras do presidente Donald Trump. Mas o chefe da Administração de Alimentos e Medicamentos, Stephen Hahn, distanciou-se deste compromisso. Não posso prever quando é que uma vacina estará disponível. De facto, notamos uma velocidade sem precedentes no desenvolvimento de uma vacina. Eram palavras de Stephen Hahn, chefe da Administração de Alimentos e Medicamentos. Hahn enfatizou medidas que podem travar a propagação do novo coronavírus antes da disponibilidade da vacina. Esta é uma epidemia que se move muito rapidamente, uma pandemia. Qualquer morte, qualquer caso é trágico e queremos fazer o possível para evitar isso. Eu diria ao povo americano para seguir as orientações do Centro de Doenças Contagiosas, seguir os protocolos dos governos locais e estaduais. Use uma máscara se não puder se distanciar socialmente ou se o procedimento local for usar uma máscara o tempo todo. Distanciamento social, higienização das mãos e proteja os vulneráveis. É assim que vamos sair disto. Eram palavras de Stephen Hahn, ele é o diretor da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos. Até agora, os Estados Unidos tiveram cerca de 2 milhões e 800 mil casos da Covid-19. É agora o país com o maior número de casos e mortes em todo o mundo. A grande questão que todos querem saber aqui nos Estados Unidos é qual será o impacto disso na cena política americana agora que se avizinham as eleições no próximo mês de novembro.
E em tempo da Covid-19, algo que os analistas de dados notaram durante a pandemia é que países com recentes surtos de sarampo têm menos mortes e doenças graves por causa do coronavírus. Será isso uma coincidência? Ou algo sobre a vacina contra rubéola, papeira e sarampo que protege contra os piores resultados da Covid-19? Ana Guedes e Amans Miguel.
Olá amigos, bem-vindos a esta página de saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América, em que vamos falar de um pedido de cientistas para que a OMS reveja formas de transmissão do novo coronavírus e vamos falar da vacina MMR. Aquela vacina para a papeira, por exemplo, que pode ajudar a conter o novo coronavírus. Convosco está o Amancio Miguel e Ana Guedes. A Organização Mundial de Saúde está a rever uma carta de cientistas de todo o mundo que sugeriram que as orientações da agência sobre o novo coronavírus precisam ser atualizadas. Isto depois que alguns cientistas disseram ao jornal New York Times que existem provas de que o vírus pode ser transmitido por pequenas partículas no ar. A OMS diz que a Covid-19 se espalha principalmente através de pequenas gotículas do nariz e da boca quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala. E rapidamente, numa carta aberta à OMS, 239 cientistas de 32 países descreveram as provas que sustentam mostrar que partículas menores exaladas podem infectar as pessoas que as inalam. Como essas partículas menores podem permanecer no ar por mais tempo, Os cientistas, que planeiam publicar as suas descobertas numa revista científica esta semana, pediram ao OMS que atualize as suas orientações. Até que ponto o coronavírus pode ser transmitido pela chamada vida aérea ou aerosol, em oposição às gotículas maiores por tosses e espirros, permanece uma questão controversa. Qualquer alteração na avaliação de risco de transmissão pela OMS pode afetar os seus conselhos atuais sobre manter o distanciamento físico de 1 metro. Governos, que também contam com a agência para definir as suas políticas de orientação, também podem precisar de ajustar as medidas de saúde pública destinadas a conter a propagação do vírus. A orientação da OMS para os profissionais de saúde de finais de junho diz que o SARS ou COVID-2, o vírus que causa o COVID-19, é transmitido principalmente em pessoas através de gotículas respiratórias e também nas superfícies. Mas a transmissão aérea através de partículas menores é possível em algumas circunstâncias, como ao executar procedimentos de intubação que geram aerossol, isto segundo a carta dos cientistas. Portanto, vamos ficar à espera da reação da própria OMS. Noutro assunto de saúde, algo que os analistas de dados notaram durante a pandemia do coronavírus: países com recentes surtos de sarampo têm menos mortes e doenças graves por causa do coronavírus. Será isso uma coincidência? Ou há algo sobre a vacina, como a rubéola, papeira e sarampo, que protege contra os piores resultados do coronavírus? No ano passado, quando o sarampo varreu a SAMU, os profissionais de saúde foram de porta em porta com a vacina contra a sarampo, papeira e a rubéola, a vacina tríplice. Cobriram 90% da população, jovens e idosos, com a vacina MMR. Depois o coronavírus correu pelo mundo, mas estranhamente a Samoa, no Oceano Pacífico, foi ampliada. Madagascar, Hong Kong e Coreia do Sul também tiveram surtos recentes de sarampo, campanhas vigorosas de vacinação e as taxas mais baixas de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Jeff Gold, da Organização Mundial de Saúde, divulgou os números.
Existe uma clara MMR contra o sarampo, papeira e rubéola, e populações com maior imunidade ao Covid-19.
Gold analisou depois países com baixas taxas de vacinação contra o sarampo e descobriu o contrário.
A Itália foi um dos países com mais taxas de vacinação com MMR em 2002, com menos de 80%. Depois veio o Reino Unido, depois a França, depois os Estados Unidos e, em seguida, abaixo da Alemanha.
Os dados de Gold mostram que onde a vacina MMR foi administrada a adultos, eles eram muito menos vulneráveis ao coronavírus do que residentes noutros países. Um estudo da Universidade de Cambridge mostrou que era a parte contra a rubéola da vacina MMR que parecia conferir imunidade. Cientistas de vários países estão a pesquisar essa teoria. Um estudo com crianças refugiadas sírias num campo na Turquia mostrou que eram 6 vezes menos propensas a serem hospitalizadas com Covid-19 do que cidadãos turcos. O pesquisador turco, Dr. Ramazan Okyay, diz serem necessários estudos mais alargados.
O que precisa ser feito é um estudo com pessoas que receberam vacinas contra MMR, além de crianças como migrantes, soldados, viajantes, para compararmos com um grupo adulto semelhante que não foi vacinado com a MMR.
O Dr. Anthony Foss, especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, diz que vale a pena tudo o que as pessoas possam fazer para melhorar a sua saúde e se protegerem contra uma doença, especialmente durante uma pandemia.
Existe a teoria de que se vacinarmos alguém com uma vacina potente contra, digamos, sarampo, isso de facto lhe faria proteção, que também o protegeria contra o coronavírus. Essa é uma teoria que não foi ainda definitivamente comprovada.
Os pesquisadores esperam que os seus estudos possam provar isso. Se for verdade, a vacina contra sarampo, papeira e rubéola pode ser amplamente utilizada em todo o mundo sem mais testes, porque é segura e está prontamente disponível. A esperança é que isso possa nos proteger até que exista uma vacina contra o Covid-19. E assim, amigos, chegamos ao final desta página de saúde, apresentada pelo Amancio Miguel e pela Ana Guedes, que se despedem de todos com um abraço, votos então de uma boa semana de saúde.
E no final desta emissão, João Santa Rita regressa com o resumo das notícias.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou na televisão que testou positivo para o coronavírus. Bolsonaro disse ao país não haver nada a recear porque, segundo disse, a vida continua. E agradeceu a Deus pela sua vida e pelo papel que lhe foi dado em dirigir o Brasil. O diagnóstico de Bolsonaro surgiu 3 dias depois de ter almoçado com o embaixador americano Todd Chapman, em que participaram também destacadas entidades do seu governo, incluindo os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa. A embaixada dos Estados Unidos informou, por meio de um post em rede social, que o embaixador Todd Chapman está a tomar as precauções e fará os testes após o encontro que manteve no fim de semana com Bolsonaro. No post, a representação americana em Brasília disse que o embaixador não apresenta nenhum sintoma, mas está tomando precauções e fará os testes e seguirá os protocolos de rastreamento. O número de mortes da Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou, entretanto, os 130 mil, disse a Universidade Johns Hopkins, que acompanha a pandemia através do mundo. Os Estados Unidos são o país com mais mortes da doença e também de casos, que atingem agora os 2 milhões e 900 mil. O número de casos aumentou subitamente no início de julho, depois de vários estados terem aliviado as restrições, e na primeira semana de julho estavam-se a registrar 50 mil novos casos por dia. O governo americano anunciou, entretanto, um programa de US$ 1.600 milhões para uma companhia farmacêutica investigar e desenvolver uma vacina contra o coronavírus. No Quênia, a polícia disparou gás lacrimogéneo e prendeu ativistas que se reuniam para uma marcha contra o governo, que acusam de violar os direitos humanos e brutalidade policial durante o confinamento imposto na luta contra a pandemia da Covid-19. Ativistas disseram que manifestantes que se deslocavam para o centro de Nairobi foram dispersos ou presos antes de chegarem ao local, que tradicionalmente recebe protestos no dia 7 de julho, que marcou o início da revolta contra o regime ditatorial de Daniel Arap Moi em 1990. A Amnistia Internacional disse que a polícia keniana matou pelo menos 100 pessoas em 2020, sendo 21 mortes relacionadas com infrações ao Covid. O presidente Kenyatta anunciou, entretanto, a reabertura faseada da economia e o recomeço de voos internacionais a partir de 1 de agosto. O confinamento foi, entretanto, reimposto na capital da República Malgache, Antananarivo, devido ao aumento de casos. O governo da Rússia disse hoje que vai responder às sanções consideradas hostis anunciadas pelo Reino Unido contra 49 pessoas e organizações, 25 das quais russas, no quadro de um novo mecanismo para punir as violações de direitos humanos. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, disse que, obviamente, o princípio da reciprocidade será aplicado. A lista integra 25 cidadãos russos acusados de envolvimento na morte em detenção em 2009 de Sergei Magnitsky, jurista da empresa de fundos de investimento Hermitage Capital. Ainda na Rússia, um ex-jornalista e assessor do chefe da Agência Espacial Russa, Roscosmos, foi detido nesta terça-feira acusado de traição por divulgar segredos militares estaduais, anunciaram as autoridades russas. As autoridades disseram que a detenção de Ivan Safronov em Moscovo não estava relacionada com o seu emprego na agência espacial e que está em curso uma investigação. O porta-voz do Kremlin acrescentou que Ivan Safronov foi acusado de cometer alta traição e transferir informações secretas para serviços de inteligência estrangeiros. Os serviços de segurança federal que prenderam Safronov disseram à agência de notícias TASS que Safronov estava a passar a serviços de inteligência de um país membro da NATO dados confidenciais sobre a cooperação militar e técnica da Rússia. O governo da Coreia do Norte disse hoje que não tenciona retomar o diálogo com os Estados Unidos, isto no dia em que o vice-secretário de Estado americano, Stephen Biegun, chegou à Coreia do Sul para discutir a diplomacia nuclear. Num comunicado, um alto funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte ridicularizou os pedidos que chamou de absurdos para o regresso à mesa de negociações com os Estados Unidos feitos pela Coreia do Sul. A China e a Índia concordaram num processo de retirada de tropas de uma zona fronteiriça onde, no passado mês de junho, confrontos resultaram na morte de 20 soldados indianos. O acordo não resolve, contudo, as disputas fronteiriças entre os dois países.
Os olhos me dissolver no cassino, na lembrança. Acerto o passo na dança obstinada dos dias. Tudo era bem melhor.
Assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português, 7 de julho. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.